Hoje à tarde a Leila tem uma linda história para contar para vocês. Tá? É imperdível. Às 2 horas, após o patrulhar. Queridos, há pessoas que quanto mais você conhece, menos você gosta. E há pessoas que quanto mais você conhece, mais você gosta delas. E nós aprendemos a nos conhecer esta semana, pastor Edgar e eu. Não nos conhecíamos, nunca nos tínhamos encontrado. E eu confesso a vocês que foi muito bom. Deus abençoou nossa amizade, abençoou esse relacionamento. Quando você recebe um abraço, você sabe se a pessoa está sendo realmente calorosa ou não. Você sente isso. Eu senti isso da parte do pastor Edgar. Estou feliz por estar aqui na sua igreja. E sinceramente quero que Deus abençoe o seu ministério. Amém. E abençoe a igreja. Amém. Que cresçam unidos. Nós temos algumas coisas em comuns. Uma coisa é que esta é a igreja de Deus. Amém. E não vamos sair dela, irmãos. O remanescente, o trigo, fica na igreja até a volta de Jesus. Amém. Entendem? Perseverantes nela. Não tem 8ª igreja não, irmãos. Nem 9ª. Esta é a 7ª, de 1844 para frente. Até a volta de Jesus. Vamos orar. Antes de iniciarmos o estudo da palavra de Deus, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos. Derrama o Espírito Santo sobre nós. Derrama o Espírito Santo sobre o primeiro ancião desta igreja, Pai. O irmão Victor, a Gorete, derrama o Espírito Santo sobre os demais anciãos. Não me lembro o nome de todos, Pai, mas o irmão Edmundo, o irmão Palha, o irmão Eric, o irmão Felipe e outros que eu talvez ainda não saiba o nome, Pai. Derrama o Espírito Santo sobre todos os anciãos e líderes para que unindo as mãos com o pastor Edgar, sua esposa, possam caminhar juntos, preparando um povo para a volta de Jesus. Amém. Temos tão pouco tempo para nos preparar, que não vale a pena nos distrairmos, Pai, com as coisas deste mundo. Que cada um aqui trabalhe o suficiente para pagar as despesas, mas não para acumular, Pai. Porque quando trabalhamos para acumular, usamos tempo que deveria ser teu. Portanto, cada um trabalhe para ser um fiel, honesto, mas que invista tempo na família, que invista tempo nas coisas de Deus, que invista nos tesouros do céu. Não permita que Satanás venha distrair a atenção dos teus filhos com as coisas da terra, com compra e venda que não vai dar em nada, Pai. Querido Deus, derrama o Espírito Santo sobre cada pai, sobre cada mãe, para que sejam ungidos pelo Espírito Santo, conscientes da responsabilidade de salvar os filhos que estão dentro da casa e salvar os filhos que já estão fora da casa. São filhos e filhas que o Senhor nos confiou, Pai, e nós temos que responder por eles. Derrama o Espírito Santo sobre nós, neste momento, ao abrirmos a Bíblia, que o Espírito Santo nos fale mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós reservamos para hoje um assunto que não podia ser diferente. É sobre a volta de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o 7º milênio. Um dos dias mais alegres na vida de Eric Hare. Eric Hare tinha somente 7 anos de idade quando o príncipe de Gales ia passar na rua Melbourne, na Austrália. E com 7 anos de idade, ele, o seu papai e o seu irmão faziam parte de uma banda que ia tocar para a passagem do príncipe de Gales. Ele estava muito alegre. Isso foi em 1901. O desfile deveria passar por aquela rua 10 horas da manhã. Mas quando, como acontece com as crianças, ele acordou muito cedo naquela manhã. E a mamãe dizia, você tinha 7 anos de idade, você tem que comer bem, porque vai ser longo dia para você. Mas ele estava muito alegre, muito eufórico. Ele falou, eu não consigo comer. Estou tão eufórico que não vou comer nada. E saiu de casa sem comer. Às 9 da manhã, a banda estava posta, toda preparada. Tocaram uma música, a mesma música que iriam tocar para o Príncipe de Gales. Ensaiaram aquela música, às 9 da manhã estavam prontos. Às 10 horas, eles estavam todos no posto, esperando. Ali estava o pai dele, e também Rubem, que era o irmão. O pai tocava trombone, e o Rubem... O pai tocava trompa, e o Rubem, o filho, tocava trombone, e o Eric tocava corneta, trombeta. Então, queridos, todos estavam nas suas posições, mas 10 horas o príncipe não veio. Não veio ninguém. 11 horas o príncipe não veio. Estavam todos cansados já. Ninguém mais estava em posição de sentido, porque não dá para ficar em posição de sentido muito tempo, não é? Era 12:00, o príncipe não veio. A multidão estava inquieta. Alguns começavam já a resmungar e reclamar desse príncipe atrasado. Chegou 1:00 PM, o príncipe não veio. Agora Eric, 7 aninhos de idade, já estava com fome. E agora começou a pensar no conselho que a mãe deu para ele. Você tem que comer bem, porque ninguém sabe o que vai acontecer hoje. Ah, se eu tivesse pelo menos trazido aquele lanchinho que minha mãe me deu. O pai de Eric deu uma corridinha e foi até uma padaria e comprou o que tinha lá, um pão seco, e trouxe para ele comer, pão seco. Alguns começaram a dizer, eu acho que esse príncipe nem vem mais hoje. 2:00 PM, o príncipe não veio. 3:00 PM, o príncipe não veio. 4 horas, de repente ouviram sons de aclamação lá no alto da rua. 2 mensageiros especiais com as suas trombetas cavalgavam à frente. Todos se levantaram e se uniram aos gritos em aplauso. Os mensageiros eram seguidos pela guarda montada, e então lá vinha o príncipe de Gales na carruagem real. O maestro da banda deu sinal e começaram a tocar. O príncipe de Gales estava olhando diretamente para a banda enquanto ele passava. Tirou seu chapéu e sorriu para a banda. E eles estavam eufóricos. Sumiu o cansaço, sumiu a fome. Eles agora estavam vendo o príncipe passar. Eric se tornou um pastor. Ele cresceu, estudou, se tornou um pastor. Ele dedicou a vida dele como missionário na Birmânia. O pastor Harry hoje já está dormindo na sepultura, esperando a volta de Jesus, o dia da ressurreição. Quando Eric ressuscitar, ele poderá contemplar não o príncipe de Gales, mas ele contemplará o rosto do príncipe Miguel, príncipe do céu, o príncipe da nossa salvação, o grande príncipe que libertará o seu povo. Como filhos de Deus, irmãos, será que nós estamos ansiosos pela chegada do príncipe do céu? Ou já estamos cansados e reclamando, murmurando? Ou já desistimos dele? Alguns já desistiram de esperar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 12, verso 40. Jesus disse, vocês também fiquem alertas, porque o Filho do Homem vai chegar quando não estiverem esperando. Lucas 12, 40. Para aqueles que não amam a Jesus e não se preparam, a volta de Jesus será uma surpresa como a chegada de um ladrão, mas não para quem vive em comunhão com Deus. Muitos usam esse texto para dizer, não, a gente nem vai saber quando ele vai vir. Eles usam o texto que foi escrito para os ímpios e aplicam o texto para os filhos de Deus que vivem em íntima comunhão com Deus. Uma aplicação errada. Os filhos de Deus que vivem em comunhão com Deus Não saberão o dia e a hora, mas eles sabem o tempo da volta de Jesus. Eles entendem os sinais dos tempos dados por Jesus. Um dia um turista estava passeando ali pela Suíça e deparou-se assim no seu passeio com uma casa linda. A casa estava assim como uma pérola no meio de um jardim muito lindo. E ele parou na frente da casa, ficou olhando, prestando atenção, e nisso chegou um homem perto dele, veio caminhando, e ele disse: o senhor é o dono desta casa? E ele disse: não, eu não sou o dono, eu sou o jardineiro. Eu que cuido dessas flores, desses jardins. E então o turista disse: mas o dono mora aí? Não, o dono não mora aqui. Mas ele vem sempre aqui? Em 34 anos, ele veio 4 vezes. E qual foi a última vez que ele veio? 11 anos atrás, ele veio. E como é que o senhor recebe o salário? Ele paga? Ele paga. Mas quem paga é um agente. Ele tem um agente na cidade e este agente me manda o dinheiro por correio. Eu recebo o pagamento. Mas esse representante dele vem aqui? Não, nunca veio. Nunca veio. Mas eu vejo este jardim tão lindo que o senhor prepara, o senhor cuida, como se o príncipe viesse amanhã, o dono da casa, como se ele viesse amanhã. E o jardineiro disse: não, eu não trabalho neste jardim como se o meu senhor viesse amanhã. Eu preparo o jardim como se ele viesse hoje. Queridos, nós não podemos viver como se Jesus viesse amanhã. Nós temos que viver como se Jesus viesse hoje. Porque hoje eu posso morrer. Quem sabe? E você vem com aquela história: não seja pessimista, pastor. Eu não sou pessimista, eu sou realista. Eu posso morrer hoje. Mas eu estou preparado para encontrar o meu Jesus hoje, irmãos. Eu não me lembro de um pecado que eu não confessei. Pecados eu tenho, todos os dias eu confesso. Mas eu não me lembro, aqui na minha mente agora, de um pecado que eu estou aí empurrando com a barriga, não é? E não confesso, e não confesso. Não, queridos. Eu estou confessando todos os dias. Porque quando eu durmo à noite, eu não sei se eu vou acordar no outro dia. Eu tenho que estar, você tem que estar preparado, como se Jesus viesse hoje. Tudo o que você tem que fazer, meu irmão, não é para a semana que vem, é para hoje. Se você tem que pedir perdão, é hoje. Se você tem que se reconciliar com alguém, é hoje. Se você tem que escrever uma carta, é hoje. Se você tem que ligar para alguém pedindo perdão, ou se você tem que falar para alguém que você ama essa pessoa, é hoje. Não deixe para amanhã. Esteja preparado como se Jesus viesse hoje. Você tem saudades de Jesus, irmão? Porque a gente tem saudade das pessoas que a gente ama. Ou você é como aquela esposa que dizia: ah, eu amo meu marido, mas eu gosto que ele viaje. Eu gosto que ele viaje. E quanto maior a viagem, para mim é melhor. Eu me sinto à vontade. Mas eu amo meu marido. Ama? Você ama o teu marido? Será que temos aqui alguém? Não, levante a mão, né? Mas você ama Jesus? Ah, mas eu gostaria que Jesus demorasse mais 10, mais 20 anos. Porque eu tenho que fazer isso, fazer isso, fazer isso. Eu tenho muita coisa para fazer. Irmãos, eu não tenho mais nada a fazer. Se Jesus quiser vir hoje, o meu desejo é vê-lo hoje. Quando você se ajoelha, que você louva Jesus, cantando os hinos de louvor a Jesus. Quando você chora aos pés de Jesus, porque eu choro aos pés de Jesus. Eu fico falando como eu o amo. É como você faz uma declaração para sua namorada. Fala: eu te amo, eu não posso viver sem você. Eu preciso da tua ajuda. Eu estou com vontade que o senhor venha logo. Eu não aguento mais essa terra, porque aqui existem momentos felizes, irmãos, mas são ilhazinhas cercadas por maldades. São ilhazinhas, esses momentos felizes cercados por maldade. Volte logo, Jesus. Você diz todos os dias para Jesus, volte logo, querido Jesus. Será que você se lembra de falar todos os dias, ora vem, Senhor Jesus? João, lá na ilha de Patmos, terminou o livro do Apocalipse, a última frase de João no Apocalipse é, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Deseja você que Jesus venha? Apocalipse capítulo 22 e o verso 20. Apocalipse 22, verso 20 diz: aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho, amém. Ora vem, Senhor Jesus. Essa foi a forma como João terminou a Bíblia, irmãos, clamando pela volta de Jesus. Mas há pessoas que dizem, ah, Jesus vai demorar. O que é que você ganha de falar isso? Ah, talvez 50, 100 anos, quem sabe? O que você está ganhando com isso? Você está tentando desanimar as pessoas? Ou você acha que você falando assim, você vai despertar o ânimo da igreja? Não vai, irmãos. Quem tem o senso da breve volta de Jesus, vive diferente. Se você diz, cedo virá o meu Senhor, você vive como aqueles que esperam Jesus para hoje. Se você diz, tarde virá o meu Senhor, como alguém me disse uma vez, Samuel, vai ter mais 4 papas, 10 papas, 20 papas? Eu falei, meu irmão, você quer pensar assim? Pense. Eu não penso assim. Eu estou orando a Deus para que seja o último. Eu estou orando a Deus. Eu quero que Jesus venha. Eu não estou orando, ah, Senhor, o quanto mais distante o Senhor puder vir, é melhor. Não, irmãos. É a urgência da volta de Jesus. Você sonha com isso, você pensa nisso, você prega isso. E pelos atos, e pelas ações, e pelo comprar e pelo vender, do dia a dia, você mostra se você realmente está esperando a volta de Jesus. Se realmente você é peregrino nessa terra, ou se você está acumulando tanta coisa nessa terra que já não pode mais ser chamado de peregrino, irmãos. Quem acumula tanta coisa na terra não é peregrino. Ele já fincou raízes aqui. Ele já é daqui. Mas Jesus disse, o meu reino não é daqui. Em Mateus capítulo 25, irmãos, abra sua Bíblia. Em Mateus capítulo 25, Jesus contou a parábola das 10 virgens. Mateus capítulo 25. Aqui diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 eram loucas. Mas eram todas virgens, até as loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levavam azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Nós sabemos que o azeite representa o Espírito Santo, irmãos. A igreja está dividida entre um grupo que busca o batismo do Espírito Santo e outros que não estão nem aí com o Espírito Santo. O Espírito Santo até incomoda. Já surgiu um grupo dentro da igreja, ao redor do mundo aí todo, que nem crê mais no Espírito Santo. Nesse momento em que nós precisamos do batismo do Espírito Santo, da chuva serôdea do Espírito Santo, surge um grupo que nem crê que existe Espírito Santo. Isso não é de Deus, irmãos. Sem o Espírito Santo não há arrependimento, não há confissão. Sem o Espírito Santo, o caráter de Cristo não pode ser comunicado para você, você vai ser você mesmo. Mas com o Espírito Santo, você não é você, você é Jesus na terra. Porque você tem caráter de Jesus, tem mente de Jesus, pensa como Jesus, age como Jesus, é obra do Espírito Santo. E como eu não vou crer na obra do Espírito Santo? Aqui diz que todas tinham lâmpadas. Todos têm Bíblia. A loja de dólar tem Bíblia de um dólar, irmão. Todos têm Bíblia. Mas nem todos têm o quê? O Espírito Santo. Mas estão todos na igreja. E aqui diz o verso 5: tardando o esposo, tosquenejaram todas. Então há uma situação de torpor espiritual, há uma situação de mornidão espiritual de Laodiceia, já uma profecia da Bíblia, de Apocalipse capítulo 3, irmãos, que as pessoas estão vendo que está se cumprindo na igreja. É, como a profecia já disse, a igreja seria morna. E daí? Você está conformado com isso? Já não pode se conformar? A profecia diz que a igreja de Laodiceia seria morna, mas eu não vou ser morno? A Bíblia também diz que existe um remanescente, eu vou ser do remanescente. Não basta ser da igreja adventista, tem que ser do remanescente que vive dentro da igreja adventista. Não bastava pertencer ao povo de Israel, tinha que pertencer àqueles 7 mil que não dobraram os joelhos a Baal. Viver, eu sou do povo de Deus. Israel era o povo de Deus, matou Jesus, irmãos. Não foram os romanos que mataram Jesus. Pilatos queria soltar Jesus. Eu não vejo crime nesse homem, ele é inocente. E o povo de Deus, entre aspas, não é? Mas era povo de Deus, dizia: crucifica-o, crucifica-o. Roma queria soltar, o povo de Deus queria matá-lo. Não basta fazer parte do povo de Deus, irmão. Nós temos que pertencer ao remanescente dentro do povo de Deus, aos 7 mil que não dobraram seus joelhos a Baal, que não estão vendidos para o mundo, irmãos. Porque o mundo entra na nossa vida, o mundo entra na nossa casa, entra nos quartos dos nossos filhos, e nós estamos inconscientes achando que está tudo bem. Não está tudo bem, irmãos. Nós temos que ser sacudidos pelo Espírito Santo, purificados pelo sangue de Jesus. A nossa religião, irmãos, tem que ser uma religião de confissão. Confissão. Todos os dias. Mas tem gente que acha que não tem o que confessar. Está tão longe de Jesus que não tem o que confessar. Mas quando você se aproxima da luz, que é Jesus, as manchas aparecem e você pede perdão. Queridos, aqui diz que estas virgens, verso 5, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram para as prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. Queridos, eu não posso passar o Espírito Santo para o outro. O pai não pode passar o Espírito Santo para o filho. O pastor não pode passar o Espírito Santo para a igreja. Não, essa é uma busca pessoal. Busca pessoal. Pela confissão, pela comunhão, você tem que pedir e pedir e pedir. E quanto mais você pede, mais você recebe. Mas não é um fogo, não é um sentimentalismo, não é uma histeria, não é, não, irmãos. É silenciosamente o Espírito Santo vai sendo derramado sobre você. A gente gostaria de que fosse uma coisa assim, não é? Sentimental, fazendo barulho. Não, mas o Espírito Santo trabalha silenciosamente. E como é que eu sei que eu estou recebendo? Quando você está confessando seus pecados conhecidos e pedindo o batismo do Espírito Santo, você está recebendo. Quantas tosquenejaram, irmãos? Todas. Então, a igreja, de uma forma geral, não é somente aqui no Canadá, mas nos Estados Unidos, na Europa, ela está tosquenejando. Ela está comprometida com o mundo como um todo, mas não o remanescente, irmãos. Porque existem aqueles que são frios, que são os que estão fora, totalmente fora, nunca foram adventistas, nem cristãos, são frios, ateus. Mas tem esperança para eles. Mas existem aqueles que são quentes, são aqueles que buscam a Deus e são batizados pelo Espírito Santo. Mas a maioria é morna. Essa é uma classe difícil, porque não tem consciência da sua situação. Eles dizem: rico sou, de nada tenho falta. Estou na igreja verdadeira, tenho a verdade, mas isso não salva. Tiago White conta a história de um homem que relatou um sonho. Esse homem contou para Tiago White o sonho que tinha tido. E esse homem disse: eu sonhei que eu vi o diabo sentado no muro em frente à igreja. E o diabo sentado em frente do muro da igreja estava dormindo, estava roncando, tanto que dormia. Então, no sonho, disse o homem, eu cheguei perto dele e toquei nele e disse: Satanás, você está dormindo? Você não está vivendo à altura da sua reputação de sempre estar ativo e trabalhando? E o diabo disse: eu estou dormindo, porque lá dentro, apontou para a igreja, está todo mundo dormindo. Enquanto eles dormem, eu também posso dormir. Queridos, já temos ouvido tantos sermões da volta de Jesus que o povo já não crê na volta de Jesus. Já não estão mais pensando na volta de Jesus. Deus não é atrasado. Deus também não é adiantado. Deus não vem nem atrasado e nem vem adiantado. Deus faz as coisas on time, na hora certa. Ele não se atrasa, ele não se adianta. É no tempo certo. Mas por que ele ainda não veio? Porque ele disse aqui: tardando o esposo. Deus é responsável. Deus não é aquela pessoa que deixa você esperando horas e horas sem avisar. Ele avisa quando ele vai atrasar, porque é um atraso intencional, planejado, tardando o esposo. É para testar a igreja que Jesus... Lembram do atraso que Samuel teve? Samuel ia para encontrar Saul, o rei Saul. Estava apressadinho. Deus disse: calma, Samuel, senta um pouquinho. Não, tem que ir, Saul está me esperando. Senta, Samuel, debaixo desta árvore. Demora um pouquinho. Vamos atrasar um pouquinho. Vamos deixar Saul esperando um pouquinho. Vamos ver o que, que ele vai fazer na hora do atraso. Ele vai mostrar o que está no coração dele. Aí Samuel, que amava muito Saul, se assentou, esperou um pouco. Deus falou: bom, agora você pode levantar e pode continuar, mas vai devagar. E o que que Saul fez? O profeta não chega, eu vou dar o meu jeito, eu vou fazer o sacrifício. E ele se lançou contra Deus, ele fez o sacrifício como se ele fosse o sacerdote. Foi ali, irmãos, que Deus disse: não mais, não te quero mais, basta, basta. Foi ali que ele perdeu o reino, porque ele, o quê? Ele mostrou quem ele era no tardando o profeta Samuel. Ele revelou o que estava no coração dele: rebelião contra Deus. Queridos, é nesse tardando o esposo que a igreja está mostrando um lado muito feio de mundanismo, de pecaminosidade. Estamos vivendo no tardando o esposo. Não é hora de dormir quando é tardando o esposo. Você podia ter dormido antes, mas na hora que passou da hora, já está no tardando o esposo, não é hora mais de tosquenejar, porque ele pode vir a qualquer hora. Jesus está falando aqui que existe na mente de Deus uma tardança intencional. Não é um atraso irresponsável, não é o atraso de uma pessoa desorganizada. Tem gente muito desorganizada, muito atrasada. Eu fui presidente de campo de associação por 6 anos. E eu costumava receber telefonemas assim: pastor Samuel, onde é que está o nosso pastor? Eu falei: não sei. Ele marcou uma santa ceia aqui, era para meio-dia, santa ceia, já é 2 da tarde. E eu vou lá telefonar para o pastor. Falando de tal, onde é que você está? porque a igreja está te esperando para a Santa Ceia. Eu esqueci dessa Santa Ceia, né? Esqueci de uma Santa Ceia. Esquecer de um culto. Não é à toa que ele teve que escrever uma carta pedindo demissão. Eu falei, escreve uma cartinha pedindo demissão, tá? Porque não dá. Não dá desse jeito. Queridos, há pessoas atrasadas, desorganizadas, mas Deus não é atrasado e desorganizado. Essa tardança, ele avisou que vai tardar. E nós temos que nos preparar nesse tempo que o mundo está no oba-oba e está... Passou o ano 2000, irmãos. Todo mundo pensava... Vocês lembram-se um pouquinho da euforia do ano 2000? Uma euforia. Livros foram escritos sobre o ano 2000, irmãos. Da noite do dia 31 de dezembro do ano 2000 para passar para o 1 de janeiro de 2001, naquela passagem de milênio... Foi passagem de milênio, não foi passagem de ano, irmãos. Passagem de milênio. Muita gente não dormiu. Pessoas que estavam envolvidas aí com computação, com informática, com... Eles, o que, que vai acontecer? Porque os nossos computadores estão programados, que pode alterar muita coisa. Não, irmãos. Havia uma euforia, as igrejas estavam cheias. Porque no fundo, existia um temor de que fosse o fim. Porque desde o século XVIII, irmãos, desde o século XVIII, um pastor chamado Nolan, ele criou esta frase, 2000 chegará, 2000 não passará. E muita gente fala, porque a Bíblia falou, não, a Bíblia não falou, irmãos, não é a Bíblia que falou isso, foi Nolan que falou. E outros pastores começaram a repetir a mesma frase, 2000 chegará, mas 2000 não passará. Passou o ano 2000, irmãos. E o medo passou também. E as igrejas se esvaziaram. Quando caíram as torres gêmeas, irmãos, as igrejas se encheram. Tem gente que só vem para a igreja quando acontece uma desgraça, irmãos. Depois passa o medo. Queridos, isso é fogo de palha. Tem nada a ver com o irmão palha, tá? Mas é fogo de palha. E queridos, nós não podemos ficar assim, vindo por medo. Nós temos que vir por amor. Tem gente que quer ir para o céu por medo do inferno. Irmãos, não é a razão certa de ir para o céu. Eu tenho que ir para o céu por amor a Jesus. E não por medo do inferno. É a paixão por Jesus. Eu amo Jesus, eu quero estar com Ele, eu converso com Ele todos os dias. Minha esposa conversa com Ele todos os dias. E Deus responde assim, rápido, às orações da minha esposa. Tardança planejada. O ano 2000 passou. Jesus não voltou. Muitos pensam que estamos simplesmente vivendo o terceiro milênio. Já ouviram falar do terceiro milênio? Escreveram um livro, o pastor Bolhão escreveu um livro, o terceiro milênio. Ninguém coloca em dúvida quando nós falamos que nós estamos no terceiro milênio. Porque mesmo os que não estudam a Bíblia chamam esse milênio de terceiro milênio, é a era de Aquário, irmãos. Eles dizem que o ano 2000 foi a era dos peixes e agora o terceiro milênio é a era do Aquário e a religião será a nova era. Queridos, será que nós estamos no terceiro milênio? A Bíblia me diz diferente. A Bíblia me diz que antes de Jesus vir ao mundo, nascer da Virgem Maria, se passaram 4000 anos. Isso é o que a cronologia bíblica me ensina, que Moisés viveu 1500 anos antes de Cristo. E todo mundo cita, porque Moisés começou a escrever a Bíblia 1500 anos antes de Cristo. Quando você fala que Moisés começou a escrever a Bíblia, o Pentateuco, 1500 anos antes de Cristo, você está dizendo que antes de Cristo, desde o pecado de Adão até Cristo, foram 4000 anos. É uma forma diferente de você falar que são 4000 anos, porque é a cronologia do bispo Usher. Ele fez essa cronologia corretamente, segundo a Bíblia, que desde o pecado de Adão até Cristo são em torno de 4000 anos. Por que nós falamos em torno? Porque em cronologia nós falamos de milênios, nós não falamos de ano. Em cronologia não se toca em dia, semana, mês e ano. Em cronologia, e eu fiz essa matéria de cronologia, e eu me lembro muito bem, nós conversamos em termos de séculos, de milênios, não de ano. Por isso, os dias e meses e anos são flexíveis. Por volta de 4 mil anos passaram-se até do pecado de Adão até Cristo. Agora, queridos, existe alguma dúvida de que de Cristo para cá nós estamos em 2016? Existe alguma dúvida? Eu creio que não, né? Todo mundo sabe que estamos no ano 2016. Será que é difícil a gente somar 4 mil com 2016? 4 mil com 2016 dá quanto? 6.016. Até os maçons sabem disso. Em 2008, eles lançaram um medalhão assim, dourado, para os Freemasons comprarem como lembrança, e o medalhão estava escrito assim, era em 2008, estava escrito assim, 6.008. De onde é que eles tiraram a ideia de 6.008, irmão? Satanás sabe que era 6.008 e que agora são 6.016. Um aninho a mais, um aninho. Não estamos falando de aninhos, estamos falando de milênio. Então, se 6 mil anos de pecado já se passaram, irmãos, 6 mil anos de pecado já se passaram, então nós estamos em qual milênio? No começo de qual milênio? Sétimo. Sétimo. 2001, irmãos, foi o primeiro ano do sétimo milênio. 2002, 2003, estamos em 2016. Sabem que quando a gente pergunta a hora, a gente pergunta a hora, que horas são? A pessoa diz, agora é meio-dia. Agora está marcando meio-dia lá. Mas não é meio-dia. É meio-dia e três. Ou dois para meio-dia. Mas quem é que fica falando assim? Não, é dois para meio-dia. É meio-dia e um. Eu não vejo ninguém falando assim. A pessoa arredonda, não arredonda? A mesma coisa, irmãos. Nós estamos no começo do sétimo milênio. Não importa se já passaram 10 anos ou 15, mas é o começo do sétimo milênio. São como que contados como que 16 segundos em mil anos, irmãos. Pense assim. Assim como você fala arredonda a hora, também esses 16 anos dentro do sétimo milênio é como se fossem 16 segundos de mil anos. Estamos justo no comecinho do sétimo milênio. Agora abra sua Bíblia, irmãos. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20 e vejam o que Deus vai fazer no começo do sétimo milênio. Então, isso que nós vamos ler aqui em Apocalipse 20, irmãos, ou acontece dentro de pouquinho tempo, ou acontece dentro de pouquinho tempo. Não existe outra opção, não. Ou vai ou vai. Ou Jesus vem ou ele vem. Ou Satanás será amarrado por mil anos ou será amarrado por mil anos. Não tem outra opção, irmãos. 6 mil anos de pecado já se passaram. E dezenas de vezes Ellen White escreveu. Não foram 10, 20 vezes, irmãos. Foram 40, 50 vezes Ellen White escreveu e repetiu a mesma frase. 6 mil anos estão se completando. Quase 6 mil anos já se completaram. Ela repete, principalmente no livro Grande Conflito. Aqueles que leram o Grande Conflito lembram-se quantas vezes ela repete. Quando ela fala do milênio, tem o capítulo do Grande Conflito que fala sobre o milênio. Quando ela começa o capítulo, ela começa assim: 6 mil anos se passaram e Satanás foi preso. Então, está claro que Satanás será preso no começo do sétimo. Agora, queridos, parece que a igreja não está consciente. Não está consciente de que o milênio, Deus não escondeu o milênio da volta de Jesus. Muitos usam aquele texto de Mateus 24, 36, daquele dia e hora ninguém sabe, e esqueceram que lá fala dia e hora, não fala milênio. E muitos acham que também não dá para saber qual é o milênio da volta de Jesus. Não, queridos, Deus trabalha em ciclos de 7. E o sétimo é de quem? O sétimo sempre é de Deus. Então, o sétimo milênio é o povo de Deus no céu com Ele. O sétimo milênio é o povo de Deus no céu com Ele. É dele o sétimo. Não é só o sétimo dia que é de Deus. A Bíblia diz que o sétimo dia é de Deus. Mas a Bíblia também diz que o sétimo ano era de Deus. Lembram-se? Que Deus diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra. O sétimo dia é de Deus. É o sábado semanal. Mas tinha também um sábado anual. Como é que era o sábado anual? Deus dizia, vocês plantam 6 anos. Não vão plantar no sétimo ano. O que, que nós vamos comer? Vão comer o que a terra produzir, mas vocês não vão plantar. Comam o que a terra vai produzir naturalmente, no sétimo ano. Porque é o descanso do solo. Para não acontecer o que está acontecendo, que a terra só produz agora com adubos e adubos e adubos. Por quê? Eles nunca dão descanso para o solo. Deus disse, o solo tem que descansar de 7, é um ciclo de 7. Então tinha o sábado semanal e o sábado anual. Mas a Bíblia fala que existe um sábado milenial. O sábado é o dia do Senhor. Mas a Bíblia não fala só do dia do Senhor. A Bíblia também fala do grande dia do Senhor. Dia do Senhor é o sétimo dia da semana, irmãos. Mas o grande dia do Senhor não é o sétimo dia da semana. É o sétimo milênio. É o grande sábado milenial, aleluia, irmãos. E é o sábado que nós vamos passar no céu, esse sábado milenial com Jesus. E é o sábado que Satanás vai ficar preso na terra, e ele não quer que nem toque nesse assunto, porque ele treme quando ele ouve alguém falando sobre o sétimo milênio, porque é a prisão dele no abismo. Por isso diz aqui em Apocalipse 20, verso 1 em diante, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. Abismo na Bíblia é a terra em estado caótico, sem luz, sem sol, sem nada, destruída. Essa é a palavra abismo na Bíblia. Desde Gênesis capítulo 1, verso 2, antes de Deus falar, haja luz e houve luz, antes disso, no verso 3 ele diz, haja luz e houve luz, no verso 2 diz o quê? O Espírito de Deus pairava sobre o abismo. Porque a terra, antes de Deus fazer a semana da criação, a luz e tudo mais, a terra era um abismo coberto por águas profundas. A terra que você vive e pisa, ela foi tirada do meio das águas. Queridos, abismo é o planeta Terra em estado caótico. Assim vai ficar a Terra durante os 1000 anos, quando Satanás vai ser preso aqui, e o povo de Deus no céu. Por isso diz aqui, vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão. O dragão é Satanás, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Amarrou-o por 1000 anos. Lançou-o no abismo e ali o encerrou, pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois que os 1000 anos passarem, não é? Importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Ele vai ser solto por um pouco de tempo. Eu acredito que vão ser 7 anos. Por que? De onde o senhor tirou? Deus trabalha no ciclo de 7. Mas e tem alguma coisa mais? Sim, a Bíblia diz lá em Ezequiel que Gog, não é? A destruição feita contra Gog e Magog ia durar 7 anos. Está escrito lá em Ezequiel. E quem é Gog e Magog? Está aqui no capítulo 20, olha. Capítulo 20 fala que Gog e Magog serão destruídos. Lá em Ezequiel diz que Gog e Magog serão destruídos e ia durar 7 anos. E aqui agora, capítulo 20, verso 8, diz que no final dos 1000 anos, quando os ímpios ressuscitarem e cercarem a cidade santa que desceu do céu, Deus os destruirá, Gog e Magog. Ah, por 1 ano, 2 anos, 3. Irmãos, Deus trabalha em ciclos de 7. Os ímpios ressuscitam, se organizam, formam um exército, constroem máquinas, porque a terra vai estar destruída. Vão construir máquinas, um armamento bélico e vão marchar contra quem? A cidade santa. Isso não acontece em um dia, né, irmãos? Isso não acontece. Então, eles, tudo indica que vai durar um tempo para que eles possam, então, cercar a cidade santa. E vai descer fogo do céu e vai queimá-los. É o fim de Satanás, é o fim do mal. Vai sumir, irmão, vai sumir aqueles dois peixinhos, né? Preto e branco. Já viram aqueles dois peixinhos, né? O peixinho preto tem um olhinho branco, o peixinho branco tem um olhinho preto, que diz que o bem e o mal são eternos. Isso é a mentira que Satanás quer que todos acreditem, porque ele quer ser eterno. Mas a Bíblia diz que o mal não é eterno, só o bem. O bem é eterno, e o bem é Jesus. Ele é eterno. Satanás será queimado, deixará de existir. E aqui diz, queridos, capítulo 20, estamos lendo o verso 7, e acabando os mil anos, Satanás será solto da sua prisão, porque agora tem muito ímpio para ele organizar, trabalhar com eles e marchar contra o quê? E aí, verso 8, sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra. O que vai acontecer quando os ímpios se ressuscitarem no final dos mil anos? Eles se reorganizam. Ressuscitam os maiores militares do mundo, os maiores comandantes do mundo ressuscitam ali, irmãos. Aqueles que mataram o maior número de gente ressuscitam na segunda ressurreição dos ímpios. São assassinos. Eles se reorganizam e Satanás se apresenta como líder deles. E o que mais? Sairá a enganar. Estamos lendo o verso 8 do capítulo 20. Sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog. Está aí? Gog e Magog. Se você quer saber o que é Gog e Magog, vai lá em Ezequiel. Gog e Magog eram os inimigos de Deus no tempo antigo, tempo do Antigo Testamento. E a destruição deles duraria 7 anos. Mas isso não aconteceu, irmãos, porque Israel não foi fiel, Gog e Magog não foram destruídos. Mas agora o Israel de Deus é fiel. E agora Gog e Magog serão destruídos. São os inimigos do povo de Deus. E o verso 9 diz o quê? E subiram sobre a largura da terra. Vieram marchando, irmãos, de todos os lados, de todos os quatro cantos do céu, né? Os quatro ventos do céu, norte, sul, leste e oeste, marchando lá para o Oriente Médio. Oriente Médio é a atenção do mundo hoje, irmãos. Os jornais só falam do Oriente Médio todo dia. E o Oriente Médio vai ser para onde Satanás vai marchar com seu exército, porque a Nova Jerusalém vai descer ali onde está a Velha Jerusalém. Zacarias capítulo 14 diz que o Monte das Oliveiras vai se dividir e vai se tornar uma grande planície, irmãos. Essa planície vem lá do rio Eufrates, lá da Mesopotâmia, vem descendo, irmãos, até o Egito. Toda essa área, desde o Egito até a Mesopotâmia, vai ser coberta pela Nova Jerusalém. Não é uma cidadezinha, irmãos. Não é uma cidadezinha. É a maior cidade que já se pensou ou imaginou, irmãos. É do tamanho do estado de São Paulo inteiro, a Nova Jerusalém. Cobre toda essa extensão que vem lá do Jardim do Éden, que ficava no Iraque, né? Rio Eufrates está lá, Rio Tigre estão lá. Cobre toda essa área e vai cobrir a Velha Jerusalém. Desce ali. Agora Satanás marcha sobre a largura da terra, lá para o Oriente Médio, para cercar a Nova Jerusalém. Coitado dele, né? Coitado, aqui diz o quê? Mas desceu fogo do céu e os devorou. É o fim do pecado, é o fim do mal. Mas o povo de Deus está salvo para sempre. Queridos, os estudiosos em profecia, eles sabem que nós estamos vivendo nos primeiros anos do sétimo milênio. Ciclos de 7. 7 igrejas. A pessoa, por que que Deus escreveu a história do cristianismo em 7 capítulos? Pergunta para ele quando chegar no céu. Mas ele escreveu em 7 capítulos. Ah, por que que existem 7 selos? Pergunta para Deus. Essa mania de 7 é a mania de Deus. E eu estou feliz com isso, não estou revoltado com Deus. Estou feliz. Fica fácil de entender, porque ele é muito organizada a maneira de Deus fazer as coisas. 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas, 7 trovões, 7 montes, 7 reis. E lendo, irmãos, o livro Primeiros Escritos, capítulo 1, eu até conferi agora, sentado aqui, para não falar bobagem, não é? Até peguei de novo e li agora o primeiro escrito ali, capítulo 1, diz que o monte de Sião, cujo templo está em cima dele, está cercado por 7 montanhas. Eu não tinha prestado atenção. Eu descobri isso a questão de 1 ano atrás. Por isso Satanás colocou o seu quartel general na cidade dos 7 montes, irmãos. Porque a mentira anda perto da verdade. Por que que Satanás escolheu colocar o seu quartel general na cidade dos 7 montes? Ah, porque ele sabe. Ele viveu no céu, irmãos. Ele conhece a divindade. E ele sabe que o Monte Sião está cercado por 7 montanhas. Ele sabe. Por isso Deus mostrou essa visão para Ellen White. O templo do Senhor sobre o Monte Sião, cercado por 7 montanhas. A verdade anda perto da mentira. A mentira anda perto da verdade. E por isso, queridos, Deus escreveu tudo em ciclos de 7. A volta de Jesus vai ocorrer, queridos, nós não sabemos o dia nem a hora, mas é esse milênio. E não vai ser na metade do milênio, e nem no fim do milênio. Vai ser agora no começo do milênio. Isso é profecia, irmãos. Ellen White cria nisso. J.N. Andrews, que foi o primeiro missionário adventista na Europa, primeiro missionário oficial, que não oficial, teve outro. Então, ele foi o maior teólogo adventista no início da Igreja Adventista. J.N. Andrews, irmãos, ele sabia o Novo Testamento de cor. Eu conheci uma pessoa que sabia o Apocalipse de cor, o Chico Bibi. Chico Bibi, que ganhou o concurso bíblico, ele sabia o Apocalipse de cor. Mas J.N. Andrews não sabia o Apocalipse de cor, irmão. Ele sabia todo o Novo Testamento de cor. Veja a mente que Deus deu para esse homem. Ele foi um dos presidentes da Conferência Geral. E ele cria e defendia que existirão 6.000 anos de pecado na Terra. E que o 7º milênio é o povo de Deus no céu. Ellen White cria também isso. Queridos, esta semana de 7.000 anos foi pregada por Martinho Lutero. Martinho Lutero cria desta forma. Guilherme Miller cria desta forma. J.N. Andrews cria desta forma. S.N. Haskell cria desta forma. J.N. Loughborough cria desta forma. Ellen White. O Talmud judeu crê dessa forma. Eu escrevi um livro, 7º milênio. Esse é um livro que eu escrevi a pedido da minha esposa. Eu estava escrevendo os livros de Daniel e de Apocalipse, e ela escreve o 7º milênio, escreve o livro sobre o 7º milênio, escreve. Sabe quando a mulher começa a falar, não para mais, né, irmão? Eu vou escrever, porque senão eu não aguento mais, né? Você está escrevendo, eu dizia, não estou escrevendo o 7º milênio, estou escrevendo o Apocalipse, mas escreve o 7º milênio. Quando ela me via lá sentado escrevendo, você está escrevendo o 7º milênio? Eu falei, bom, vou escrever. E esse 7º milênio está de graça, o PDF dele, para você baixar e ler, irmão. É tudo sobre a volta de Jesus. E ali vem fazendo a cronologia dos 4.000 anos pela Bíblia, antes de Cristo e depois de Cristo, não tem dúvidas, irmãos. Queridos, a cronologia bíblica mostra que estamos próximos do Éden restaurado. Próximos de recuperar o Éden perdido. John Nevins Andrews, ele escreveu 6 artigos, não foi um artigo que ele escreveu 6 artigos na revista Adventista. O primeiro artigo foi publicado no dia 17 de julho de 1883, e o último artigo foi publicado no dia 21 de agosto de 1883. Então ele publicou 6 artigos. E qual era o título do artigo? A Grande Semana de Tempo, ou o período dos 7.000 anos determinados para o tempo de graça e o juízo da humanidade. J.N. Andrews disse: Deus designou os primeiros 7 dias de tempo para indicar o período determinado como graça e juízo da humanidade. Eles pegam lá 1 Pedro, que diz que para Deus é um dia como 1.000 anos. Então eles dizem, os 7 dias da semana da criação não são só 7 dias literais de 24 horas, fazendo surgir a semana que nós temos hoje, mas aquela semana de 7 dias também é uma profecia de 7 mil anos, que mostra o tempo em que o pecado ia durar. 6 mil anos de pecado aqui, Deus arrebata o seu povo, e no final do 7º milênio, Deus mata o pecado, queima o mal. Deus escreve tudo em ciclos de 7. Muitos têm evitado pregar essa mensagem, irmãos, mas ela é adventista. É adventista. E ela é repetida no Espírito Profecia. 6 mil anos se passaram e Satanás foi preso. No livro Grande Conflito, página 371, veja um pensamento que Deus escreveu ali. Grande Conflito, página 371. Os discípulos haviam feito a pergunta: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus lhes deu sinais e disse: quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Agora vejam o que Ellen White escreveu. Não se deve permitir que uma declaração do Senhor destrua a outra. Conquanto ninguém saiba o dia ou a hora da sua vinda, certo? Conquanto ninguém saiba o dia ou a hora da sua vinda, somos instruídos de quê? Da sua proximidade. E aqui diz, e isto nos é exigido saber. O que que é nos é exigido saber? Não o dia e a hora, mas a proximidade, irmãos. E continua a serva de Deus escrevendo: demais, é-nos ensinado que desatender a advertência ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador ser-nos-á tão fatal como foi aos que viveram nos dias de Noé, ou não saberem quando viria o dilúvio. Será fatal não querer saber a proximidade da volta de Jesus. E a maioria não quer saber a proximidade. Quando a gente prega sobre a proximidade, porque eu nunca preguei sobre o dia e a hora, irmãos, eu não sei. Mas pregando sobre a proximidade, já somos chamados de alarmistas. Como alarmista? Eu não estou falando do dia e da hora, nem do ano. Eu estou falando da proximidade. Mas as pessoas estão tão contentes com esse mundo que não querem nem pensar na volta de Jesus. Eles são os servos maus que dizem: tarde virá o meu Senhor. Você é o servo bom que diz: cedo virá o meu Senhor? Ou você é o servo mau que diz: tarde virá o meu Senhor? Você escolhe, meu irmão. Eu estou escolhendo falar e repetir: cedo virá o meu Senhor. Cedo virá o meu Senhor. São tantos os afazeres que nós temos, que não nos preocupamos com a volta de Jesus. É real o teu desejo de ver Cristo voltar? É real o teu desejo? Você quer mesmo ver Cristo voltar? Eu vou convidar a mamãe do nosso querido pastor Bill Santos, irmã Isabel, para cantar para nós. É real o teu desejo de ver Cristo voltar? Eu quero que você diga: ora vem, Senhor Jesus. Amém?
Amém?
Amém, irmãos. Querida irmã, eu quero orar com você, meu querido irmão. Você que quer se preparar para a volta de Jesus. Mas preparar a tua esposa, teus filhos, teus netos, teu genro, tua nora, para se apresentar como família, irmãos. É mais fácil ir para o céu como família, irmãos. Ir sozinho para o céu é difícil, irmãos. É difícil. Vai ter gente, sim, que vai chegar no céu sozinho. Sem esposa, sem marido, sem filho. Vai ter. Mas é exceção, viu, irmãos? Porque é difícil você ir para o céu sozinho, quando todos ao seu lado estão morrendo, perdidos. E você? O que você fez? Então é mais fácil a gente se salvar em família. Como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você não fica perguntando, o que você acha, filho? Vamos servir o Senhor ou não vamos? Não, irmãos. Você foi investido como pai, como homem, você foi investido de autoridade divina para falar eu e a minha casa. Eu não preciso perguntar para minha esposa, que tal? Você concorda? Não, irmãos. Eu digo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque Deus vai pedir contas de mim. Eu quero salvar a minha família.
Amém.
Eu quero orar por vocês neste momento. Todos os que quiserem, fiquem em pé para receberem a bênção do Senhor.
Amém,
Senhor. Pai querido que estás nos céus, são tantos os afazeres e as correrias que muitas vezes nos distraímos e esquecemos de que a nossa missão, nosso foco aqui na terra é preparar a nossa família para a volta de Jesus.
Amém.
Já estamos vivendo, Pai querido, no tardando esposo, e nós temos que manter os olhos voltados para o céu, de onde virá o socorro. Nosso socorro vem do céu, de onde aguardamos o nosso Salvador Jesus. Que passemos esta paixão para os nossos filhos, esposa, que oremos e jejuemos pela nossa família para salvá-los. Ninguém é salvo automaticamente por ser filho deste ou filho daquele. Cada salvação é resultado de jejum e oração de intercessão. Pai, derrama o Espírito Santo sobre nós, sobre os teus filhos que estão aqui. Salva-os. Registra o nome de todos no livro da vida do Cordeiro. E que saiamos buscando aqueles que estão longe do Senhor. E não voltemos de braços vazios, mas voltemos com a ovelha nos braços, dizendo, alegrai-vos, porque esta ovelha estava perdida, mas foi achada. Pai querido, salva os nossos lares, por favor. Em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus nós clamamos. Amém, Senhor.
Amém,
Senhor. Amém. Amém, Senhor.